Bom dia, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. O ponto 1 e a primeira parte desta reunião é a audiência ao Fórum Cidadania sobre o estado em que se encontra a Igreja do Convento dos Paulistas, ou a Igreja de Santa Catarina de Monte Sinai, situada na Calçada do Combra, em Lisboa. E, portanto, estão presentes membros da delegação Paulo Ferro e Pedro Jordão. Não, está aqui já. Pedro Jordão, direção do Fórum Cidadania, certo? O seu padre Jorge Anselmo, que é pároco de Santa Catarina, e Luís Libano Monteiro, amigos da Igreja dos Paulistas, certo? Muito bem. Então, tenho 10 minutos para uma intervenção inicial, portanto, quando quiserem, podem começar.
Posso começar agora?
Aqui. Muito bom dia, muito obrigado por nos receberem. Chamo-me Paulo Ferreira, sou do Fórum Cidadania OX. O Pedro Jordão também é vogal da direção, também do Fórum. O senhor Padre Jorge Anselmo, que é o pároco da Igreja de Santa Catarina, e o doutor Luís Libano Monteiro, que é dos amigos, arquiteto, perdão, dos amigos dos paulistas, pronto, da Igreja dos Paulistas. Nós vimos aqui e solicitamos esta audiência, ao fim e ao cabo, porque ao longo dos vão quase 20 anos, dos últimos 20 anos, temos assistido à degradação paulatinamente da Igreja, e isto para referir há 20 anos, porque em 2000, no início da década de 2000, a Igreja teve obras de conservação e recuperação pagas pela Câmara de Lisboa. E o que é certo é que, passado nem 10 anos, julgo, ainda no tempo do Sr. Padre Pedro Boto, que é o que antecedeu o Sr. Padre Jorge Anselmo, já nessa altura havia reclamações e protestos, etc., etc., pelo estado da Igreja. Pronto, as obras na altura foram de reparação do transepto, do teto principal, das pinturas, mas o certo é que, ao longo dos anos, têm vindo a verificar infiltrações várias, cada vez mais gravosas. E ao fim e ao cabo, a Igreja neste momento está em muito mau estado, como o Sr. Padre depois pode referir. A isto acresceu a série de tempestades que houve, e, portanto, temos ali uma situação bastante preocupante. Aquilo é um monumento nacional e é propriedade do Estado, barra Estamo, não é? Nesse sentido, a Estamo já visitou na altura do Presidente da Câmara, Ministro das Finanças de Medina, não foi? Visitou a igreja,
Foi pedido
a pedido dele, visitou a igreja, e na altura, pronto, os responsáveis pela Estamo, de certa maneira, prometeram que haveria condições para avançar com a obra. O património cultural, o Ministério da Cultura, também nunca fez nada ao longo destes vários anos. E a Câmara Municipal de Lisboa também não fez nada, pronto. E estamos neste ponto. Realmente é grave a situação, e foi por isso que candidatámos também a Igreja à iniciativa da Europa Nostra, em 2024, depois o resultado foi 2025, mas infelizmente não passou da primeira seleção, e, portanto, nas finalistas não apareceu a Igreja dos Paulistas. Não que a Europa Nostra fosse pagar alguma coisa, mas a Europa Nostra tem uma grande visibilidade mundial e, portanto, era mais um apoio e mais. Esteve nas 14 finalistas, mas nas 7 finais não esteve. Pronto. E nesse contexto, nós vimos aqui para solicitar a melhor atenção dos senhores deputados da Comissão de Cultura, para, no âmbito das competências daqui da Assembleia da República, de certa maneira, fazerem pressão junto do Estado, dos órgãos, quer do Ministério da Cultura, quer da Estamo, para que avancem rapidamente com obras e que a solução, a situação seja estancada, não é? Porque neste momento, cada vez que vem uma tempestade, vai agravar-se a situação da Igreja. Pronto. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, depois terá a ocasião o seu padre de falar, queríamos também que a Comissão fosse visitar a Igreja. Pronto, já me alonguei. Passo a palavra ao seu padre.
Bom dia, muito obrigado por nos receberem. Este assunto é, de facto,
muito preocupante para nós, não é, que estamos atentos a este património. Eu acabei por trazer aqui, estou com duas igrejas, Nossa Senhora das Mercês, que é logo aqui ao pé, de São Bento, não é? Santa Catarina, Calçado do Combro, as duas estão num estado muito preocupante. Das Mercês, por acaso, é o fecheiro que já foi aberto, dá para ver aqui o telhado, destacava, ou seja, isto são problemas que começam silenciosamente, habitualmente nos telhados, as duas igrejas estão com um grande problema a nível do telhado e das infiltrações que depois começam a haver por todo o espaço, não é? Esta é do telhado das Mercês, que, como podem ver, faltam imensas telhas. Isto, começámos a notar isto já desde 2019. Estas comunidades, claro que são pequeninas, não têm recursos para fazer grandes intervenções, as comunidades paroquiais, além de que são duas igrejas património do Estado, não é? À luz da concordata, aqui está muito bem definido as funções também do que compete ao Estado português, enquanto proprietário deste património. Então, aqui temos esse problema, sobretudo, do telhado, mas que depois se vai arrastando para dentro, não é? Tudo isto começa a degradar-se, já temos sacos de areia a tentar conter as águas que não se contêm, que acabam por passar de um piso para o outro. No inverno temos baldes espalhados por todo o lado, e aqui o problema não é só uma questão estética, temos já telhado de alguns anexos completamente a cair, tudo já muito a desfazer-se, como é a sala do antigo centro social. Vai caindo também, isto mesmo que seja, já começa a cair estuque também, em alguns sítios, onde tem alguns elementos de estuque. Infiltrações que estão a destruir todas as pinturas, em vários pontos da igreja. E depois lá estão os baldes, aqui estava só um, chegámos a ter 5 baldes no corredor central. Este inverno, então, foi terrível, não é? Tudo, quer numa igreja, quer noutra, tudo que já estava... com danos, este inverno nem sei, peço só para mudar para o outro fecheiro, para vermos algumas imagens de Santa Catarina. Este ano tudo se agravou, neste momento uma intervenção que se faça pode salvar o património, e salvar o património que temos. Tudo que seja feito daqui a uns anos, quando a degradação for muito maior, já não vai salvar o património atual, vamos, quanto muito, reconstituir umas imitações do que lá está, não é? Ora, se nós pudermos salvar, de facto, os produtos, a arte do século XVII, o que foi feito mesmo no século XVII, XVIII, não é? É muito melhor do que depois estarmos a substituir por uns elementos que imitem o passado, não é? Mas já não é a mesma coisa, não é? Santa Catarina... Também os problemas estão por todo o lado. A biblioteca, que é um espaço lindíssimo, está com janelas todas a apodrecerem. Na própria igreja o drama é muito maior. Este é no transepto do lado direito. A igreja começa a ficar, a rua do lado vai subindo e a igreja começa a ficar abaixo do nível da rua. A água infiltra-se e vem sair dentro da igreja. Por isso, ao sair dentro da igreja, está a destruir altares laterais e está a destruir aquelas portas que são uma simulação, não são portas reais que se usem para passar, porque estão abaixo do nível da terra, abaixo do nível da rua lateral. Por isso, há infiltrações terríveis por todo o lado. No teto, há 20 anos começou a cair estuque, caíam pedacinhos pequeninos, neste momento já caem pedaços assim. Felizmente é só no transepto do lado esquerdo que o drama é maior e no coro alto. Por isso são partes que isolamos para não haver risco para as pessoas. Agora, reparem que já começou a abrir. Neste momento já abriu mesmo na parte do teto, já cai ripado, não só o estuque, mas cai ripado naquela zona. Tudo isto se deve ao mau estado do telhado e à falta de manutenção, que nós não conseguimos. Abaixo deste sítio onde está a entrar mais água, este altar, que é um altar lindíssimo, um altar barroco, o altar chamado lá de Santo António, ficou uma esponja este inverno. Abriu-se mais entradas de água junto a essas janelas, por isso a água corria o altar, onde eu chego lá, e era como se fosse uma esponja de água. Agora está toda esta folha de ouro está com aspecto oxidado, esverdeado, está tudo a ficar completamente... É um altar do século XVII, magnífico, barroco. Estamos a falar de coisas, algumas delas anteriores ao terremoto, sobreviviam ao terremoto, mas não sobrevivem à incúria do Estado português atual, não é? É o que dizem os turistas. Sobreviveu ao terremoto, mas não sobrevive ao vosso Estado, não é? E depois o coro alto, isto era a água que entra. O coro alto está assim. É um processo que começou há uns 15 anos a cair uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Neste momento o coro alto está a desfazer-se, pondo em risco todo o cadeiral, toda a beleza deste espaço, não é? Pronto, isto, claro que visitando lá percebe-se muito melhor, as fotos não demonstram toda a densidade e drama deste.
Muito bem.
Sim. Posso só dizer, então, muito simplesmente, os edifícios protegem-se pelo exterior. E, portanto, a primeira coisa a fazer é salvaguardar telhados e empenas e, no caso de zonas enterradas, semi-encave, não é? Proteger por fora. É um procedimento que, dentro do contexto de um restauro, até será o menos custoso, porque o restauro é sempre uma obra muito mais difícil de fazer do que uma conservação de telhas ripadas de madeira e assim. Portanto, é um procedimento que, assim que se termina de arranjar, tem que se considerar sempre o ciclo da manutenção. Portanto, o Estado, neste caso, e quando estamos lá foi, disse-o claramente, o Estado é o responsável pela manutenção, não só fazer uma obra pontual, mas pela manutenção, e ainda por cima disseram-nos na altura, e há dinheiro para o fazer, é preciso haver o processo de o fazer. Na altura foi indicado que a Igreja não poderia tomar iniciativa, porque só o património do Estado é que poderia definir o que havia de fazer no seu património, o que está bem, mas sabemos que é uma ferramenta bastante fraquinha, digamos, para a quantidade de património que está no chão em Portugal. Portanto, ali há um mecanismo que aqui a Assembleia poderá pensar, que é qual é a entidade em termos técnicos que consegue acorrer a estes casos, que são muitos, de forma efetiva. Porque das várias vezes que contactei com o património cultural a nível técnico, muitas vezes nem têm levantamento das coisas, portanto, não, e dizem os interessados que façam o levantamento, quer dizer, mas o Estado é que é o primeiro interessado, proprietário e responsável de manutenção. Portanto, há aqui um mecanismo, mais do que meios ou vontade, há um mecanismo que não está feito. Portanto, eu percebo que se tenha na mão um problema, como é que o vamos resolver, não é? E quando empurramos para o património, não temos ali os recursos humanos e os processos que permitam que a coisa vá rapidamente. Portanto, isso colide com a urgência absoluta destas obras, não é? Portanto, como eu digo, há um restauro que é muito sensível, mas há uma recuperação de telhados e fachadas que é um procedimento de construção civil simples, não é? E, portanto, aí a minha insistência que consigam fazer, digamos assim, uma pressão e uma otimização dos recursos que há, ou então que desloquem para a sociedade não-Estado a capacidade que têm, não é, de, com a fiscalização do Estado, fazer a organização dos trabalhos, das obras e isso tudo. Portanto, se ficamos à espera dos serviços públicos, temos esta dificuldade prática que se percebe, não é? Porque é muita coisa e os serviços têm as suas limitações. Pronto, portanto, a minha recomendação é insistir neste ponto, fechar o edifício por fora, que é um trabalho de construção civil, não é um trabalho de restauro muito minucioso, para depois podermos tratar do interior.
Muito bem, muito obrigado. Vamos então agora dar início. Já gastaram o tempo. Ah, pensei que nem queria falar mais. Como aqui nós já tínhamos desligado, mas já tinha passado o tempo. Muito bem. Vamos então dar agora a intervenção ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado, faz favor. 5 minutos.
Muito bom dia, Sr. Presidente, caros deputados, pessoas demais presentes na sala. Quero começar por agradecer ao Fórum de Cidadania, na pessoa dos seus representantes Paulo Ferreiro e Pedro Jordão, ao arquiteto Luís Líbano, que nos exemplificou as reais necessidades que são necessárias neste momento, pelo menos de uma forma mais superficial, e ao Parco Santa Catarina, o Padre Jorge Anselmo. Quero agradecer, principalmente pela iniciativa e pela coragem cívica de terem trazido este assunto a esta comissão. São uma imagem e são um exemplo meritório do papel fundamental da sociedade civil na proteção e defesa do património cultural, não só em Lisboa, mas também em todo o país. Nós estamos aqui a falar de um monumento que é um monumento nacional, um exemplo notável, como o Sr. Padre disse, do barroco português, com valor histórico, artístico e arquitetónico inestimável, mas, sobretudo, e infelizmente, estamos aqui a falar porque esse património encontra-se em verdadeiro risco de degradação, ou melhor, degradado já está, mas de ruína. A descrição que nos foi apresentada e que tivemos a oportunidade de ver é desoladora, evidentemente, não deixa margem para dúvidas, e nós não estamos aqui, como o Sr. Padre disse e o arquiteto disse, não estamos aqui perante apenas um problema menor ou de pura estética. Portanto, será um problema grave e que temos que potenciar a sua recuperação. Segundo os relatos que também tivemos a oportunidade de conseguir ter acesso, portanto, a degradação já existe há largos anos. Penso que é transversal não só nesta igreja, mas em todo o património religioso. Não digo todo, mas uma grande parte do património religioso de Lisboa e um pouco também por todo o país. Não foi feito obras de fundo, pelo menos essa indicação que eu tenho, desde os anos 90, mas falou-se agora que nos anos 2000 houve ali uma pequena intervenção, não é? A intervenção essa que não resultou em grande coisa para aquilo que me foi transmitido. É evidente que essa situação e a situação das igrejas aqui faladas agravaram drasticamente com as recentes tempestades, do comboio de tempestades que existiram. Os danos agora são estruturalmente verdadeiramente preocupantes. As infiltrações que o Sr. Padre falou, para além de serem recorrentes, agora estão tremendamente piores, não é? Falamos de uma potencial perda dos elementos originais e que são insubstituíveis. Estamos a falar de arte do século XVII, que, como diz, e muito bem, que se desaparecerem, depois passamos para a imitação e não têm o mesmo valor histórico, evidentemente. E acredito, talvez, que, evidentemente que o Estado é o responsável, acredito que, mas acredito que este não é o momento para responsabilizações, não é o momento para dizermos quem é que não fez, quem é que deixou de fazer, porque isso só vai alimentar discórdia e problemas. Este é o momento de não de apresentar problemas, mas de apresentar soluções. E perante este cenário, a questão que se coloca não é se devemos intervir, mas sim como é que devemos intervir e qual a urgência e como o devemos fazer. A salvaguarda do património cultural é uma responsabilidade coletiva, que esta Comissão, evidentemente, o Estado tem e obrigatoriamente de assumir. É evidente que estamos perante um problema complexo, como sabem, envolve várias instituições, várias entidades, com várias competências, e a eficácia na resposta depende obrigatoriamente da articulação entre todas essas entidades. O que nos parece essencial é que esta articulação, que estas articulações sejam orientadas num princípio fundamental que aqui o arquiteto teve até a oportunidade de já nos esclarecer. Que a intervenção tem que assentar obrigatoriamente num diagnóstico técnico rigoroso e atualizado, porque nós sabemos que já houve esses levantamentos no passado, mas agora com o agravamento das situações e daquilo que tem vindo a acontecer, portanto, será necessário uma atualização desse diagnóstico, porque só assim poderemos definir as prioridades de uma forma clara e as soluções adequadas, que também já nos informou que é avançar tendo uma base da construção civil e não da recuperação dita dura e crua. O que defendemos, e para o qual temos que contribuir, então penso que falo por todos desta Comissão, é uma resposta coordenada, tecnicamente sustentada, entenderá, e acederá, e evidentemente eficaz, desde que se faça. Um caminho que une esforços em vez de os dispersar e que tenha como único objetivo a preservação deste legado histórico, não falo apenas desta igreja, mas de todo o legado histórico, cultural, religioso para as próximas gerações. Para que possamos, enquanto Comissão, ajudar a desbloquear este caminho e acompanhar o processo com a responsabilidade que nos compete, eu gostaria de colocar uma questão, que será uma questão que já foi respondida, mas será importante de termos em conta, que é tendo em conta, e não obstante não ser da vossa responsabilidade responder a esta questão, mas também são vocês que estão em loco todos os dias, portanto, nas instalações, neste património, e que poderão, evidentemente, me responder. Se, perante o agravamento dos danos, se já foram aplicadas algumas medidas preventivas para não, portanto, para tentar defender os elementos mais sensíveis, quais são as medidas que estão a ser equacionadas, aqui já respondeu, ou estão a ser equacionadas, não, têm que ser implementadas obrigatoriamente. Portanto, o que eu pergunto é se está a ser feito algo para, pelo menos, defender as partes mais sensíveis deste monumento, antes de uma intervenção estrutural definitiva. Eu termino. Reiterado o que já aqui foi dito, nós estamos perante um património de valor inestimável. A degradação continuada não é aceitável, é inadmissível, e quero afirmar aqui a disponibilidade desta Comissão, e penso que posso falar com todos, por todos, e do nosso grupo em particular, que estamos disponíveis para trabalhar em conjunto convosco, com a Paróquia de Santa Catarina, com as entidades do Estado, no sentido de encontrar uma coordenação eficaz. A vossa presença hoje e o vosso conhecimento detalhado local são um contributo, e são um contributo valioso, e nós estamos abertos, evidentemente, a receber mais elementos ou sugestões que possam apresentar aqui. Enfim, o que interessa é darmos as soluções para aquilo que tanto ansejam, que é conseguirmos defender o nosso património cultural. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho do Chega. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, os senhores membros do Fórum Cidadania, também o Sr. Padre, a quem agradeço a exposição que aqui nos fez sobre o estado da Igreja. Queria naturalmente começar por agradecer o vosso trabalho, Fórum Cidadania, porque têm tido um contributo muito relevante naquilo que é a proteção do património, em especial na cidade de Lisboa. Não é a primeira vez que vos recebemos aqui, não é a primeira vez que conversamos, e portanto isso mostra como têm feito um trabalho notável. O que nós estamos aqui a discutir, e viu-se perfeitamente pelas imagens, já é mais do que o estado da Igreja em si, é a completa inação do Estado em proteger um património que é seu, e que tem a função exatamente de o preservar, e que tem falhado ao longo de muitos anos, porque se assim não fosse, a Igreja também não estaria neste estado total de degradação. E é preciso notar que os paulistas não são apenas um detalhe na paisagem lisboeta, não são apenas um ponto de turismo para visitar. São também, representam um conjunto de elevado valor histórico, religioso, artístico e também, naturalmente, urbano, dada a sua localização. E o que é incrível é que já em 2023 o Estado tinha reconhecido que existiam ali problemas sérios e graves na conservação deste património. Foram feitas visitas, foram feitos relatórios, diagnósticos, como dizia o Sr. Deputado do PSD, mas não se fez nada. Quer dizer, há visitas, há relatórios, o problema está identificado, não há solução. E então, volto aqui ao início, já não se trata de um problema aqui de conservação do património, é um problema de decisão política, de falta de decisão política. E era importante também percebermos o porquê. Porque é que o Estado tem, em diversos momentos e relativamente a diversos... Porque não é só esta Igreja, não é, infelizmente não é a única que está neste estado. Pelo país todo temos situações como estas, que naturalmente foram agravadas agora no decorrer das tempestades do início deste ano, mas em todos estes casos o denominador comum é a falta de ação do Estado, e isso é grave, isso importa também perceber o porquê. E depois, esta é uma questão que, inclusivamente, como disseram na vossa apresentação, já chegou lá fora, já teve visibilidade europeia, tivemos a Europa Nostra, o Instituto do Banco Europeu de Investimento, que incluíram a Igreja e o Convento entre os 14 sítios patrimoniais europeus em risco. Disse que depois não chegou à final, mas de qualquer das formas é grave. O facto de estar entre os 14 é gravíssimo e mostra mais uma vez, e acho que de certa forma até acaba por nos embaraçar enquanto país, porque isto não é um ranking em que nós devêssemos estar, não nos orgulha estar neste tipo de classificação. E depois também não esquecer que no âmbito da Concordata de 2004, a função de conservação, de preservação, de restauro, é do Estado, não é da Igreja. E uma das questões até que eu tinha para colocar é, tendo em conta esta concordata, se o Estado não faz, a Igreja não pode fazer. E referiram também que, então, deixem com a sociedade civil, mas como é que isto se podia concretizar na prática? De que forma é que o Estado poderia passar essa função, abrir mão da sua obrigação, que é assim mesmo, para a sociedade civil, para efetivamente se conseguir preservar a Igreja. E também queria perguntar, face ao Estado, e queria agradecer as imagens que trouxeram, porque é sempre muito mais educativo nós vermos com os nossos próprios olhos, agradecendo também o convite que nos fizeram para visitar a Igreja, mas ver estas imagens é muito mais elucidativo do Estado em que se encontra a Igreja, e dá-nos uma visão muito mais realista do que é que estamos, do que é que está em causa, do que é que estamos a falar concretamente. E por isso eu pergunto, face a estas imagens que nós aqui vimos, que nos mostraram, quais são os riscos imediatos para a Igreja? Se há risco de derrocada, vimos há pouco que um dos altares já está oxidado e, portanto, está a perder aquela que é a sua beleza natural e que já vem de há muitos anos, do século XVII, portanto, é uma pena, efetivamente, que assim esteja. Também disseram na apresentação que, no início dos anos 2000, a Câmara Municipal de Lisboa levou a cabo um conjunto de obras para preservar ainda o que não estava neste estado, naturalmente, que, entretanto, já se agravou muito. Mas queria perceber se nesta fase voltaram a ter algum contacto com a Câmara, neste sentido, se a Câmara se prontificou a ajudar, se simplesmente ignorou, não sei, queria perceber também isso. E depois, relativamente àquilo que são as cerimónias religiosas, de que maneira é que isto está a afetar essas cerimónias, se as pessoas se sentem inseguras, se têm medo, se tem havido um decréscimo de fiéis a acompanhar as cerimónias nesta Igreja, se o turismo também, se este estado de degradação já se está a refletir no turismo ou não, porque isso depois também tem impactos naquilo que é a imagem que nós passamos lá para fora enquanto país que vive muito do turismo. E para terminar, queria também perguntar como é que o Fórum Cidadania e mesmo o Sr. Padre veem o facto de a própria, uma instituição europeia ter alertado para o Estado em que está esta Igreja, se isto de alguma forma, como eu dizia há pouco, não é propriamente algo que nos possamos orgulhar, ter Portugal numa lista deste género. Como é que vem isso? O que é que, na vossa opinião, deveria ter sido feito mais cedo, além da questão da preservação, naturalmente, mas talvez aqui um envolvimento maior do Estado, da sua tutela sobre este património, um acompanhamento maior, se acham que o acompanhamento que existe, se existe, na verdade, se é o suficiente, ou seja, se há um acompanhamento e se há, porque é que depois não há um seguimento desses diagnósticos que são feitos. E eram estas as questões que eu tinha para colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora dar a palavra ao Sr. Deputado David Amado, Partido Socialista. Fechou, Sr. Deputado.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, a todos os senhores e os seus deputados. Cumprimentar o Paulo Ferreira e o Pedro Jordão. Muito obrigado mais uma vez pelo vosso exercício de cidadania que fazem agora sobre esta questão do Convento dos Paulistas, da Igreja de Santa Catarina do Monte Sinai. Mas dá-vos nota também que os deputados do Partido Socialista, nomeadamente eleitos por Lisboa, temos nesta comissão falado de vários monumentos, de vários equipamentos do Estado, culturais, patrimoniais da cidade de Lisboa, e estamos a acompanhar vários monumentos, inclusive também este. Portanto, queria vos dar essa nota e agradecer o vosso trabalho. Cumprimentar o Sr. Padre José Anselmo, o Sr. Arquiteto Líbano Monteiro, e dizer-vos que nós tínhamos conhecimento desta situação, tanto pela anterior Presidente de Junta, a Carla Madeira, quer pela atual Presidente de Junta da Misericórdia, a Carla Almeida, que nos tem falado sobre esta questão. Obviamente que essas imagens que nos mostraram a todos não nos podem deixar indiferentes. E obviamente que a Sra. Deputada do Chega tem razão, houve aqui falhas do Estado dos últimos anos, isso é inequívoco. Provavelmente, assim, para aquela questão entre as finanças e a cultura, ninguém sabe quem é que tem a responsabilidade, depois do fim do dia ninguém resolve, mas e é preciso resolver, e concordo com o Sr. Deputado do PSD e da nossa parte contarão com o nosso empenho nesta situação. Obviamente que há aqui uma questão que para nós é importante, que houve uma visita em 2023 e a informação que nós obtivemos após essa visita é que a recuperação, quer do convento, quer da igreja, iria começar, salvo erro, pela igreja, iria fazer parte do plano de atividades da STAM para 2027. A informação que nós obtivemos, e iremos colocar essa questão, obviamente, agora, quando forem as audições para o orçamento do próximo ano, é uma das questões que queremos colocar, podemos colocar anteriormente também por escrito e depois darmos nota dessa resposta. Mas agora temos aqui duas questões que para nós são importantes. Uma, que tem a ver com a questão que o arquiteto levantou e que é importante, que é, se as obras começarem para 2027, se no próximo inverno ou voltar a chover um terço do que choveu este inverno, é aquilo que nós vimos nas imagens que nos mostraram, ainda se vão agravar mais. Portanto, a minha questão é muito simples. Muitas vezes as autarquias têm maior capacidade de intervenção quando são coisas do imediato. Existiu algum contacto da vossa parte com o município de Lisboa com o propósito de o município assumir esta primeira intervenção para estancar o problema, nomeadamente aquilo que falou das coberturas e das empenas, que poderia até ser uma solução, porque, como compreenderão, é mais fácil para uma autarquia realizar uma obra dessa envergadura mais reduzida do que depois o Estado com a sua maior dificuldade burocrática, como entenderão. Portanto, existiu ou não algum contacto com a Câmara e se existiu, existe disponibilidade ou não do município de Lisboa para começar a estancar o problema. E outra questão que não foi aqui falada, que nós temos conhecimento, é a questão do convento, parte do convento é ocupado, salvo erro, pela GNR. Se essa questão já está salvaguardada ou não e se existe já localização para a GNR, porque para haver, obviamente, intervenção no convento, a GNR e aquilo que a GNR ocupa, o espaço que ocupa para as suas atividades, terão de ser relocalizadas. Era também para vos perguntar se tem ou não conhecimento, se existe alguma informação nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, Sr. Padre, ou para entender, durante 10 minutos, por favor.
Relativamente ao que se pode fazer, ou se já foi feita alguma coisa para conter a degradação. Bom, nós estamos a falar dos tuques do teto, portanto, e aquilo só, quer dizer, vão caindo. Portanto, são os tuques do Giovanni Grossi, dos tuques mais importantes que ele fez em Lisboa e no país. E já tem bastantes elementos em falha. E, portanto, só com uma intervenção com andaimes e tapando tudo aquilo com lonas e, portanto, nada foi feito nesse sentido. As únicas coisas que eu me apercebi que foram feitas houve uma recomendação, não foi, do Património Cultural para pôr lonas e nos altares e pronto, e o resto, nada mais foi feito. Sobre a parte da Câmara, o Sr. Padre poderá falar melhor do que eu, mas eu julgo que, por exemplo, nós convidámos, estávamos a organizar uma pequena reunião lá na Igreja com os três intervenientes, não é? O decisores, a Câmara, o Estamo e o Património Cultural, e nenhum deles se dignou sequer responder. O Património Cultural respondeu no próprio dia a dizer que não podia ir. E, portanto, estamos a falar sobre esse tema. Relativamente ao que está pior e que já não é, quer dizer, é mesmo já nem se pode dizer que seja conservação, aquilo tem que ser uma recuperação, que é o coro alto, que é um elemento fundamental da igreja e lindíssimo, está todo desde o cadeiral completamente apodrecer, as paredes estão completamente descarnadas e, portanto, os elementos do órgão, as peças e as talhas estão em cima de umas mesas com umas coberturas para não cair mais água em cima, as janelas estão completamente desfeitas, as telas dos quadros estão completamente já insufladas pela umidade e, portanto, chegámos a esse ponto. Não vejo grande solução só pelas telhas e e pelas antenas.
Reforçava o que já disse, portanto, há uma prioridade que é as coberturas. Acontece que a água que entra no edifício de paredes espessas demora, às vezes, meses, não anos, e vai migrando através das paredes e, portanto, vai aparecer mais tarde, mas, quer dizer, estancar, e agora indo ao que perguntou também, se já se fez alguma coisa. Portanto, houve um contributo minúsculo da ajuda de freguesia, mas, enfim, do montante que eles poderiam, houve um interesse efetivo da ajuda de freguesia, há 2 anos, e fizemos uma, estancámos exatamente 2 buracos maiores que havia na cobertura, portanto, com aquele pequeno orçamento, que eram 5 mil euros, que é uma coisa significante para um telhado daqueles, nós fomos tapar... Isto nas Mercês, peço desculpa, mas para dar a iniciativa da paróquia foi nesse sentido, com a ajuda de freguesia, porque há um entendimento entre todos os que habitam o edifício, seja a Academia das Ciências, também lá está, etc. Portanto, fez-se essa pequena intervenção de tapar buracos, que é o tema. E, de facto, foi importante, porque havia lá poças enormes nessa zona a infiltrar-se. Fez-se outra intervenção, numa altura em que uma tempestade arrancou uma janela grande da nave, e, portanto, não havia janela. E nas Mercês também, portanto, e nessa altura a paróquia fez uma coleta, conseguiu um esforço e colocou lá umas janelas que, quando a STAM visitou, disse: bem, isto é uma obra provisória porque não foi feita através do Estado. Portanto, é importante perceber que às vezes a iniciativa paroquial, como eu disse, não pode ser feita porque o Estado não a considera como possível. Portanto, mas foram iniciativas nesse sentido. Agora o seu perigo.
Peço desculpa, porque pelo menos eu e o Luís acabamos sempre por falar das duas igrejas, porque estamos tão preocupados com uma e com outra. O caso de Santa Catarina é mais dramático, digamos, pelo estuque, mas as duas são... Uma é monumento nacional, as Mercês faz parte de um conjunto de interesse público, por isso. E as duas são presenças magníficas de arte e de cultura, não é? E de património religioso e cultural da cidade. Pois, como o Luís disse, vamos fazendo os remendos possíveis. Não é? Em Santa Catarina, precavendo-nos, pensávamos nós, deste inverno, pusemos isolamento com lonas transparentes numa série de janelas, às que tínhamos acesso, porque estamos a falar de coisas com alturas inimagináveis. Nós olhamos, pensamos, vamos conseguir lá chegar, não conseguimos. Nas que conseguimos, pusemos isolamento, não adiantou, a água deixou de correr do lado de fora das janelas, passou a correr do lado de dentro, diretamente para o interior. Não entendemos o fenómeno. Gastámos, os nossos escuteiros fizeram uma angariação de fundos com os arraiais, e foram eles que investiram 6 mil euros em isolamento do pátio, para que a água não continuasse a entrar para dentro das salas dos escuteiros, da catequese, tudo isso. De facto, o pátio ficou bem isolado, mas a água agora entra, não conseguimos ainda identificar para onde, e ainda corre mais lá dentro do que antes. Não sabemos se corre diretamente de... se infiltra-se nas paredes e vem sair porque ela corre no meio das pedras. Nas escadarias corre água por entre os degraus, nos dias de muita chuva. Eu vivo lá dentro, não é? Vou subir para casa e vejo a primeira noite de muita chuva, mas a água correr pelas escadas como? Ficou uma torneira aberta? Não, a água corria entre os degraus das escadarias internas. Por isso a água infiltra-se já por todo o lado. Mas nós tentamos fazer coisas, não é? São pequenos investimentos, para nós são enormes, porque não temos recursos, não é? Mas estamos a fazer o que podemos, não é? Mas não temos. Houve uma janela que o vento, em Santa Catarina, o vento meteu assim, ficou meio tombada para dentro, e os miúdos, os escuteiros, os caminheiros têm 20, 20 e poucos anos, Padre Jorge, podemos fazer alguma coisa? Vamos lá. Começámos a olhar, bem, não temos escadas que cheguem lá acima. Se for numa escada, só um é que sobe. O risco é enorme, não, o que é que me garante que a janela não te leva para dentro da igreja, numa altura de, sei lá, 7, 8 metros ou mais, não é? Então não podemos fazer nada, a janela está lá, e na esperança de que não sopre o vento tão forte. Mas o meu medo é o próximo inverno. Há ali coisas que não aguentam o próximo inverno, ou seja, não aguentam. Nós conseguimos usar a igreja, mas há sítios que estamos a isolar e que mais um inverno assim, e aquilo não se salva, é lixo. Estamos a falar de teto, de estuque, não é? Que já foi aqui o Paulo já mencionou muito bem o valor, estamos a falar de altares barrocos que, mais um ano de chuva como este ano, não há salvação. É arrancar e meter no lixo, ou deixar apodrecer na parede. Não há salvação, mais um inverno como este.
É só dizer que quando o Padre Jorge fala em isolar, é limitar com cadeiras zonas onde não se deixa os visitantes ou as pessoas que estão nas celebrações ir, porque senão podem-lhe cair coisas na cabeça. Portanto, estamos neste nível dentro da utilização da igreja, também foi uma das perguntas.
Riscos imediatos, nós vamos controlando estes riscos imediatos para as pessoas, vamos controlando, não é? Até porque não é solução fechar a igreja. Preferimos ir reduzindo o espaço. Felizmente são igrejas muito grandes e mantêm muito espaço sempre. Mas se for preciso passar a celebrar quase à porta do que fechar, porque fechar é o maior erro. Fechar é o que daria jeito para esquecer que estamos ali um problema enorme, de um património belíssimo, que fechado seria esquecido. Aberto. Vamos controlando este risco, vamos isolando partes, vamos impedindo as pessoas de ir para aquela zona e vamos usando tudo o que está a salvo, que não põe em perigo ninguém. Mas mantendo o espaço limpo, mantendo o espaço cuidado, mantendo o espaço ventilado, mantendo o espaço aberto para que as pessoas possam ver. Isso é fundamental, não é? As cerimónias não afeta, na medida que fomos habituando a pena, este espaço aqui está cheio de estuco caído, mas o resto é tão bonito, não é? E por isso, claro que é um bocado estranho estar a celebrar o Natal com 5 baldes de água no corredor das Mercês, não é? Pelo menos eram coloridos, havia verde, havia laranja, que está assim um tom mais giro, mas de qualquer modo, temos aqueles baldes de água ali. O turismo é quem mais choca. Os portugueses mais ou menos já sabem que isto, o que é que se há de fazer? Isto ultrapassa-nos, não é? O turismo, ficam completamente chocados, continuam a ir, e a Santa Catarina, eles entram e, uau! Eles ficam todos deslumbrados, não é? Uau, nunca vimos uma coisa tão, tão bela. Alguns dizem isso, gente viajada e que diz, nunca vimos uma coisa tão bela, pelo esplendor do barroco, lá está. Mas depois, quando avançam e começam a ver os cantos do transepto, onde aquilo está tudo degradado, ficam, como é que isto é possível? Como é que isto é possível, não é? E ficam em choque, e ficam muito, muito mal impressionados, não é? A sociedade civil tem uma ação muito limitada, porque como são igrejas do Estado, em novembro, recebi uma visita de um representante de uma forma internacional, que manifestou muito interesse na visita e talvez ajuda, mas quando eu lhe disse, esta igreja pertence ao Estado, Senhor Padre, eu estou encantado com a sua igreja, gostaria imenso de salvar este património. Mas não. Há um Estado português que tem essa obrigação, a ele compete. Não. A Câmara, não falei ainda sobre isto, sobre este assunto em concreto. A última reunião que tive com a cultura da Câmara foi em junho, foi sobre o órgão. Tentei meter aqui a questão do património, até apelando. Eu tenho, acho que todo o património mais degradado religioso de Lisboa sou eu, o parco. Tenho ainda outra capela, mas essa é a propriedade da paróquia, e que é uma capela de 1500, magnífica, lindíssima, muito degradada. Uma pérola escondida na cidade. E falei nisso, e eles disseram, Padre Jorge, agora não traga mais nenhum assunto à Câmara relativo aos patrimónios de que é pago. Vamos ajudar com o órgão, que são 30 mil euros, é uma coisa que está para acabar, mas o resto, durante 2 anos, não nos falem mais nada. Claro que vou falar, só que ainda não tive ocasião, também por algumas, porque se meteu a cabaneja agora, a Páscoa, não é? Mas sim, tudo isto está a ser, sim, vai sendo falado, vai sendo visto, vai sendo divulgado.
Sim, só que um pequeno sobre a sociedade civil. Há bocado eu falei nisso, era se o Estado depende só das suas próprias organizações técnicas, neste caso o património, tem uma capacidade de ação mais limitada. Se recorrer aos empréstimos das empresas e especialistas que há na sociedade, com a sua vigilância, então aí conseguimos atuar em muito mais sítios ao mesmo tempo. Portanto, a minha sugestão é, a nível técnico, aproveitar o que a sociedade tem e não ficar dependente da própria equipa técnica do Estado, não é? Que é mais limitada. Em termos do que a STAM, quando em 2023 nos foi lá dizer, disse que até poderiam o dono da obra não ser o Estado, ser a paróquia, a junta de freguesia, o quem está no terreno, para descomplicar todo o processo. E, portanto, no fundo, era o património orienta, mas aí temos que recorrer, eu penso eu, a especialistas de fora do Estado também, com a vigência do Estado. As entidades locais são donos de obra e as finanças pagam. E ele disse que há dinheiro para isso.
Muito obrigado pela vossa disponibilidade. GNR.
GNR, em relação à parte conventual, toda a parte conventual ficou na posse da GNR, não temos tido nenhum contacto, nem temos falado em conjunto. No caso da Academia das Ciências e Igreja das Mercês, temos feito alguns encontros, temos tentado trabalhar no sentido de como é que podemos olhar mesmo para isto como um conjunto, que o é, assim já classificado como conjunto. No caso da GNR, como a Igreja é Monumento Nacional, o convento não se, acho que não chegou a ser classificado, não é? Então não tem havido esse cuidado. Pronto, não... Fui lá há tempos por outra situação, deu-me ideia que o espaço está bastante degradado também, mas não posso confirmar.
Sim, só dizer que a intervenção no corpo da Igreja nos telhados não depende da GNR. Portanto, não há, digamos, tanta mistura de espaços e funções que impeça. Portanto, é possível.
Bem, muito obrigado pela vossa disponibilidade e, como já reparámos, todos os deputados tomaram em boa conta aquilo que foram as vossas intervenções. Registámos o vosso pedido de visita. Veremos depois, em função da nossa atividade, se quando é que é possível podermos fazer essa visita. E estou certo que os deputados também se empenharão em poder ajudar a que este processo possa ter outra dinâmica, podemos dizer assim. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.